Bom dia, gente linda! Feliz sábado de manhã para você que está escutando esse podcast no dia do lançamento, que é sábado de manhã. Meu nome é Ana Carolina, esse aqui é o podcast do Eu Organizado. Vamos começar o episódio número 11. Eu te incentivo agora a aproveitar esse momento, seja sábado, seja qualquer outro dia da semana, em que você está escutando esse podcast para aproveitar e fazer o seu encontro semanal com a organização, fazer a sua revisão semanal, reflexão semanal, como diria o GTD. Volta lá no episódio 2 do podcast do Eu Organizado, que eu falo sobre como ter um encontro semanal com a organização que é extremamente produtivo. E aproveita, sabe, que eu tô aqui falando na sua cabeça, vai dar uma arrumada no quarto, pega as contas que chegaram na caixinha de correio, esvazia sua bolsa, sua mochila, joga fora um monte de tralha e vamos aproveitar para criar essa onda da organização muito gostosa. Eu quis tirar esse episódio para responder uma pergunta que me fizeram no Instagram. A verdade seja dita, a pergunta que me fizeram foi: como eu me organizei passado para poder trabalhar sozinha? E a verdade é que eu criei o Eu Organizado, como muitos talvez já saibam, ali de 2015 para 2016. Em março ou abril de 2016, o site já estava registrado com o seu domínio, eu já tinha decidido o nome, eu estava no processo de criar o branding, a marca do site. Mas nesse período de 2015 para 2016, quando eu criei o site, eu não me organizei para criar o site. Também me pediram para eu falar sobre como se organizar para sair da casa dos pais e ir morar sozinha pela primeira vez. Todas as sugestões que o pessoal deu lá no Instagram estão guardadas e salvas e eu vou atacar uma de cada vez. Tenha certeza que se você me deu uma sugestão para um podcast, eu vou incluir a sua ideia em algum momento, de alguma forma. O que eu quero falar hoje é sobre como eu me organizo hoje, junho de 2019, para poder me organizar trabalhando sozinha. São duas coisas diferentes. Como há pouco tempo atrás eu contei toda a minha história de vida para vocês, praticamente, eu não quero fazer isso agora. Até o final do ano eu faço. Eu tenho recebido um retorno muito bom de pessoas dizendo que é ótimo conhecer os meus erros, que é bom que eu conte das minhas falhas ou dos imprevistos que rolaram comigo, porque isso foi uma pessoa específica que me disse no Instagram. Ajuda ela a lembrar que na internet não tem só pessoas perfeitas e eu tô longe de ser uma pessoa perfeita. Mas eu quero ajudar vocês na prática. Então, hoje eu vou falar sobre alguns princípios básicos, alguns valores inegociáveis de como eu organizo a minha semana e desses princípios de como eu ajo em relação ao meu trabalho de modo geral, que me ajudam a ter uma rotina estruturada, que me ajudam a ter uma marca e uma certa cartela de produtos, negócios, clientes e fãs que está completando aí 3 anos. Eu compartilhei isso na News em alguma semana que acabou de passar, o quanto que o Eu Organizado é a primeira coisa que eu fiz nesse início da minha juventude adulta, que realmente eu cultivei por mais de um ano. Eu era mestra em começar uma cacetada de coisa e não terminar nenhuma. Pergunta para amigo antigo meu, pergunta para minha mãe, sabe? Todos eles sabem disso. E o que eu vou dizer aqui tem um pouco a ver com isso, com consistência, como que você vai criando aquela cadência de confiar em você, de saber que você tem a estrutura, a clareza de ideias e a força suficiente para que você chegue aonde você quer, para que você se conduza num trabalho que você ama, sendo feito da forma que é a melhor forma para você. Trabalhar sozinha por conta própria é o maior exercício de criatividade, de organização e de autoconhecimento que eu já encontrei até hoje. Então, deixa eu ir direto para o que eu quero dizer para vocês hoje. Sem dúvida nenhuma, a coisa número um que mais me ajuda a estruturar minha semana é saber qual é o meu cronotipo. Eu já falei do cronotipo incontáveis vezes no Instagram, na newsletter, no blog. Devem ter 2 ou 3 textos em que eu menciono o teste do cronotipo. Muita gente, quando chega pro Eu Organizado, me pergunta de novo o que é o teste do cronotipo, então eu vou fazer um resumo. O teste do cronotipo saiu de uma pesquisa de um médico norte-americano que escreveu um livro chamado O Poder do Quando. Esse livro existe em português, em inglês ele se chama The Power of When. E a lógica da pesquisa desse médico, que é conhecido como doutor do sono, é que quando você entende a cadência do seu organismo, quando você sabe qual é a melhor hora para você dormir, para você acordar, quando você sabe o tanto de energia que o seu corpo precisa para se sentir descansado, você arruma o seu dia de um jeito muito produtivo, sem precisar fazer muita força, porque você naturalmente vai seguindo a onda do que o seu corpo físico, do que o seu corpo energético está te pedindo. Esse teste tem na internet para vocês fazerem. Eu recomendo muito fazerem a versão do teste que está em inglês, porque o teste em português ele é feito de uma forma menos eficaz. Então, peçam ajuda para alguém caso vocês não saibam ler em inglês. O nome do teste é Chronotype Test. Pode jogar isso no Google, traduzam, deem o seu jeito, por favor, porque vale muito a pena vocês fazerem esse teste. Uma coisa que eu preciso dizer logo de cara sobre o teste e sobre respostas do teste do cronotipo é que, primeiro, a gente consegue ser muito flexível, a gente se adapta a qualquer coisa que seja necessário a gente se adaptar. Se você fizer o teste e a resposta parecer não fazer sentido, coloca o seu casaco de cientista e leva essa informação para a sua vida prática e experimenta. A segunda coisa que eu preciso dizer é que as nossas fases de vida, os nossos momentos, os nossos altos e baixos de mês a mês, de semana a semana, influencia muito o nosso corpo. O seu cronotipo não é um alvo estático, ele é uma borboleta que está borboletando por aí. E ele pode mudar a cada momento, mas, em resumo, eu me beneficiei muito de descobrir que eu sou ursa. Existem 4 respostas no teste do cronotipo. Você pode ser golfinho, lobo, leão ou urso. Quem é golfinho é porque tem algum distúrbio do sono. E ser golfinho não é o estado natural de ninguém. Isso é dizer que qualquer pessoa que está com insônia ou que está com algum problema na hora de dormir, que sabe que não dorme bem, pode ir atrás disso e pode consertar isso, pode amenizar, pode melhorar essa situação, porque não dormir bem não é um estado natural do ser humano. Existe algo aí para você averiguar, existe um trabalho aí para você fazer. Mais de 70%, 80%, não me lembro o número exato, das pessoas são ursos. É a maioria das pessoas, quase todo mundo é urso, e é por causa dos ursos que a gente tem todas essas regras tão populares. Dormir 8 horas por noite, comer de 3 em 3 horas. Eu não quero me aprofundar muito falando apenas do cronotipo, mas eu quero dizer que, quando eu entendi que eu sou uma pessoa que precisa descansar muito para que eu me sinta produtiva, a minha vida genuinamente mudou. E eu já compartilhei essa história em alguns outros lugares. Quando eu era adolescente, eu ficava dormindo muito tarde e eu me forçava a dormir de madrugada. Quando eu comecei a mudar o meu horário para que eu começasse a dormir mais cedo, a disposição que eu encontrei na parte da manhã, de verdade, quando eu descobri isso e eu realmente comecei a testar o horário que o teste estava me sugerindo, né, o horário de dormir cedo e acordar 7, 8 horas, eu achei que era bruxaria, porque eu jurava que eu era uma pessoa péssima de manhã. Mas a diferença que pode fazer você dormir na hora que é melhor para o seu corpo, talvez você não esteja preparado para ver essa diferença, você não consiga antecipar, mas às vezes ela é bruta. Para trabalhar sozinha, o que é mais importante para mim é saber que de manhã é o meu horário mais produtivo. Você tem essa consciência de qual é o seu horário mais produtivo? Coloca isso na sua lista de projetos. Investigar qual é o meu horário mais produtivo, investigar como o meu organismo funciona, investigar qual é a melhor rotina noturna e matinal para mim. Vai investigar isso, porque faz muita diferença quando você trabalha sozinha ou sozinho e quando você não tem nenhum chefe para te dizer que horas trabalhar. Eu tento, sempre que possível, fazer a minha tarefa mais criativa de manhã. Eu evito atender cliente de manhã, eu evito muito sair de casa de manhã. E isso tudo precisa ser contextualizado na minha vida atual, que é a vida de uma pessoa muito sedentária. Eu ainda sou extremamente sedentária, não nego, corrijo quando puder. O período da manhã não só é o mais produtivo para mim, mas eu sinto uma riqueza tão grande depois que eu durmo. Eu sinto uma riqueza tão grande na hora do sono, quando eu acordo e eu ainda me lembro dos sonhos que eu tive, ou eu lembro daqueles pensamentos inconscientes que a gente tem quando a gente tá ali entre o sono e a vida, quando você tá despertando. De manhã é o horário em que eu mais consigo me conectar com essa parte invisível minha. E pra mim, criação é um trabalho em conjunto. Eu não crio nada sozinha. Cada um pode entender disso que bem preferir, dependendo do seu conjunto de crenças, né? Mas eu, Ana Carolina, não faço nenhum trabalho criativo, nem esse podcast, completamente só, completamente com base na minha mente humana. E essa conexão divina, energética e espiritual é muito mais fortalecida pra mim de manhã também. E eu digo espiritual e energética porque isso faz parte de como eu entendo a criatividade, não é uma coisa que você precisa pensar. Mas seja pelo aspecto lógico, prático, de entender como o meu corpo funciona, seja pelo meu sentimento de conseguir entender que horas eu tô mais conectada com o universo, com as divindades, com as energias, com as ideias que estão por aí, por esses dois lados, tudo corrobora para que eu aproveite as minhas manhãs de uma forma introspectiva, de uma forma solitária, de uma forma a interagir diretamente com aquele material bruto da criação. Então é de manhã que eu escrevo. Todo o meu trabalho é feito em cima de escrita, tirando o podcast, que é feito em cima de fala. Para mim, quando você cria pauta para cliente, quando você faz uma lista de pontos, né, assim, diretos, um bullet embaixo do outro, para planejar um próximo produto, quando você se organiza, tudo é em volta de pensamentos e de dar forma para os seus pensamentos com as palavras. Então, quase tudo para mim é ao redor da escrita. Seja lá qual for o seu trabalho, você precisa saber qual é a hora em que você está mais conectado com a sua criatividade para você poder fazer. E você precisa ter uma rotina semanal que respeite o seu melhor horário com a tarefa que você julga ser a mais importante. Eu não tenho nenhum chefe para me dizer qual a tarefa é mais importante. Quem tem que saber disso sou eu. E já já a gente chega nisso. Ponto número 2. Eu tenho uma agenda que é extremamente sagrada. Se eu for começar a falar de agenda, caderno, calendário, lista de tarefa e aplicativo, esse podcast vai ficar gigante. Então eu vou dar uma resumida direta para você saber como eu uso a minha agenda. Eu coloco na minha agenda os meus compromissos, os meus prazos e alguns lembretes importantes. Tudo isso, gente, é direto do GTD. Lembrete importante para você ter na sua agenda é a data de aniversário, quando alguém faz, enfim, anos, né? Quando que alguém vai fazer uma cirurgia, se alguém vai viajar, essas coisas importantes que você precisa saber, mas que não são tarefas. Compromissos são coisas que envolvem horário, local e ou outras pessoas, e os seus prazos são as datas limites para você fazer alguma coisa. Exemplo, você tem que pagar contas. Todas as minhas contas estão no meu calendário. Eu não preciso esperar chegar o dia 10 para pagar a conta. Eu posso pagá-la em qualquer dia. Mas tem um lembrete muito específico com uma data que eu não posso esquecer, me lembrando, Ana, esse é o último dia para pagar a conta. Você precisa olhar a sua agenda todo santo dia, seja agenda física, seja um calendário. E além de você precisar olhar todo dia, você precisa saber que aquele é um espaço sagrado. Você que trabalha sozinho, pelo amor de todas as deusas e deuses que agem nesse universo, não coloca tarefa na sua agenda que não precise ser feita naquela porra de dia. De verdade. Eu sei que essa é uma mudança de perspectiva e de atitude difícil pra muita gente, mas eu garanto, de pés juntos, eu prometo que você quiser, que vai ser uma mudança muito benéfica para você. Esteja sempre com a sua agenda, sempre com seu calendário. É por isso que eu sempre incentivo usar calendário virtual ao invés de papel e agenda, porque às vezes é pesado e aí algumas pessoas se escondem atrás de desculpas do tipo, ai, não tinha lugar na bolsa, é muito peso, esqueci de trazer. E coloca na sua agenda ou no seu calendário apenas essas três coisas. Não se proponha a fazer uma coisa terça-feira que não precise ser feita terça-feira. Eu, às vezes, brinco com essa regra e transformo isso porque eu tenho bastante segurança e confiança na minha organização, no meu controle. Mas, se você ainda está no estágio mais inicial, se você está trabalhando sozinho e está muito na dúvida do que você tem que fazer, usar a agenda desse jeito vai te dar uma visão ampla, clara. O que você tem que fazer esse dia é uma reunião às 2 da tarde com fulana. Acabou. Supondo que você esteja no início da sua carreira empreendedora e você não tenha muitos compromissos. Aí você pode dizer, poxa, Ana, eu vou olhar para minha agenda e vou ver muito pouca coisa. Como que eu lido com as minhas tarefas? Infelizmente, eu não tenho como dar conta de responder tudo isso agora. Mas a forma como eu sugiro as minhas clientes lidar com as tarefas é a forma como eu sugiro qualquer pessoa lidar com as tarefas, que é ter uma lista de tarefas separada para que você vá nela quando você tiver tempo livre. Se você é empreendedor e você tem 2 compromissos no dia e você não sabe que horas você faz cada coisa, é por isso que o número 1 da minha lista de 3 coisas mais importantes para você se organizar trabalhando sozinha é saber o seu cronotipo. Você precisa saber quando que o seu corpo está mais produtivo, quando que a sua mente está mais disposta, para que você coloque neste período do dia as tarefas que você julga mais importantes. Todo esse planejamento, toda essa projeção, você faz numa folha A4 em branco e não na sua agenda. A terceira coisa que é essencial para mim é ter clareza cristalina de quais são os meus projetos mais prioritários. Novamente, esse é um assunto que podia ficar muito grande e eu vou tentar resumir. Cria, e aqui eu já tô, né, sugerindo como que você pode fazer se você estiver aí mais no caminho do início da organização. Cria uma lista de projetos, pode ser uma folha de um caderno, com os projetos que são aquelas coisas que vão receber o melhor da sua atenção nas próximas semanas. Para quem não tem talvez essa noção, eu uso o GTD, que é o método Getting Things Done. Tem um livro chamado Arte de Fazer Acontecer. Digo isso muito, mas repito por questões didáticas. Pode sempre ter alguém aqui que ainda não sabe. E o GTD tem um passo a passo muito específico para você gerenciar os seus projetos. Eu, Ana Carolina, na minha mentoria, nos meus cursos, tenho um percurso, um método e uma sugestão de organização diferente da do GTD. Mas eu faço como o GTD propõe. O que eu sugiro para você, então, que é uma adaptação entre o método e o que eu falo para as minhas clientes fazerem, que é bem adequado e um pouco mais amigável e familiar para quem não está confortável ainda com o GTD, é fazer uma lista das suas prioridades. Aqui, projetos é igual a prioridades. Eu estou usando os dois de modo sinônimo. Você tem que ter uma lista das suas prioridades atuais e você tem que manter essa lista curta. Então, por exemplo, fazer o podcast e lançar o meu livro, que eu vou lançar no meio de julho de 2019. Não sei se você está ouvindo esse episódio antes ou depois dessa data. Eu estou gravando o podcast antes dessa data. No meio do mês que vem, no meio de julho, daqui a um mês, eu vou lançar o meu livro Organização Básica. E essa é uma das minhas grandes prioridades. Isso tá na minha lista de projetos. Então, para eu me organizar trabalhando sozinha, gente, eu preciso saber no que eu tô me concentrando. Já foi época em que eu quis abraçar o mundo com as pernas e fazer tudo como se eu desse conta de fazer muitas coisas muito bem. Você tem que ser a pessoa que mais sabe priorizar na sua empresa. E se você tem uma empresa de você é a pessoa que mais precisa saber priorizar os seus projetos. Ana, como é que eu priorizo bem os meus projetos? Volta no episódio número 2 desse podcast e escuta ele, porque ele fala sobre a revisão semanal. A revisão semanal é um conceito do GTD também. Eu chamo de encontro semanal com a organização. Você tem que ter um período da semana para se afastar dos seus afazeres, para parar de fazer coisas, para parar de executar uma caralhada de coisas e para pensar estrategicamente. Volta nessa lista de prioridades ou de projetos que eu acabei de dizer para você fazer. E você pensa, bom, quais são de 3 a 6 projetos no máximo? Vamos botar que 5 é o número máximo ideal. Quais são as minhas 5 prioridades de agora? Acredita quando eu digo que até você fazer o seu próximo encontro semanal com a organização, que como o nome bem diz, você faz toda semana, você não vai dar conta de fazer bem feito mais do que 5 coisas, principalmente se você está fazendo todas sozinha, do zero. Você não pode ficar muito tempo preso na execução de pequenas tarefas, fazendo por fazer, sem pensar estrategicamente. E ao mesmo tempo, quando você decide quais são as suas prioridades e você me diz, Ana, eu tenho total clareza das 5 prioridades que a minha empresa deveria estar se concentrando agora, que eu, como autônomo, como freelancer, enfim, deveria estar me concentrando agora. Ótimo! O período que passa entre um encontro da organização semanal e outro é o tempo em que você vai executar as suas tarefas, mas uma vez por semana você vai parar e pensar sobre elas. O David Allen fala uma coisa que eu acho genial, ele diz assim: eu digo brincando, parcialmente verdade, que eu só penso uma vez por semana. E aí eu parei para pensar como isso é genial. Você precisa, nesse seu encontro semanal com a organização, confiar que você tá de corpo e alma presente para tomar as decisões que o seu negócio precisa que você tome. Se você tem uma empresa, se você vende os seus serviços, você precisa confiar na decisão que você tomou. E você precisa lubrificar essas decisões com frequência. Esse espaço de uma semana é o ideal para todo mundo. Eu geralmente gosto de sugerir que vocês façam isso entre sexta e domingo, antes da semana começar. E eu começo toda semana com uma clareza muito grande. A minha prioridade é tal. Eu sou libriana, eu sou uma pessoa naturalmente indecisa que tá melhorando e lidando com esse instinto da melhor forma que eu posso. Então, uma vez por semana, eu paro e elimino coisas que eu disse que eu ia fazer e acabei não fazendo. Eu tenho zero ou muito próximo de zero hoje em dia, tolerância para essas vontades que ficam na minha mente e eu termino não botando para prática, igual a minha tolerância para continuar lendo um livro que eu não gostei. Eu não gostei do livro nas 10 primeiras páginas, mano, tchau, a fila andou, vai com Deus, eu dou para qualquer um, eu deixo ele num banquinho na rua. Fiz isso semana passada, aliás, deixei uma pilha de uns 8 livros aqui no banquinho na beira de Copacabana, aqui no Rio, que é onde eu tô morando. Se eu olho pra minha lista de projetos e eu vejo que tem coisa ali que eu não tô fazendo, eu faço uma última análise de consciência. Ana, você vai fazer isso mesmo? Por que que você quis botar isso aqui e não fez? O que que você acha que te impediu? Eu tô com uma ideia que, de repente, no meio da semana, me encheu de energia e eu botei pra andar, aí eu coloco ela na lista de projetos. O seu encontro semanal com a organização é o seu momento de autoconhecimento, de autoterapia com você mesmo e é um momento muito importante. Esse encontro semanal com a sua organização vai te dar uma consciência de quantos acordos ativos você tem e você precisa ter essa noção de quantas coisas que são desafiadoras, que são grandes, que existem, que exigem múltiplos passos, você está fazendo agora. Eu também aplico a seguinte regra: eu vou fazer o que me faz me sentir bem. Eu compartilhei isso algumas semanas atrás com o pessoal da newsletter, é um dos meus princípios no Eu Organizado como empresa e é um dos meus princípios para minha organização. Eu estou fazendo isso voluntariamente. Ninguém está com uma arma na minha cabeça. Muitas pessoas que eu conheço me incentivariam, inclusive, a fazer uma coisa totalmente diferente do que eu faço em termos de trabalho. E não tem ninguém me obrigando a fazer bosta nenhuma. Vocês são pessoas muito queridas, mas vocês, leitores e ouvintes, também não me obrigam a nada. Eu não devo nada pra ninguém. Por que que eu vou querer fazer coisas na minha empresa que não me fazem sentir bem? É sempre bom você repensar por que que eu tô seguindo esse modelo de negócio, por que que eu tenho um projeto A, B e C. Se tem alguma coisa empacada, pensa o seguinte: tem alguma forma disso acontecer que seria muito agradável, que eu faria com o pé nas costas e que seria muito fácil pra mim? Trabalhar sozinha, pra mim, gente, de verdade, também é uma forma de eu ficar melhor em responder a pergunta: como que as coisas podem ser mais fáceis pra mim? Entender que eu posso facilitar a minha vida, que eu não preciso ficar me sacrificando, que eu não preciso ficar dando murro em ponta de faca. Eu não tenho nenhum general, entre aspas, externo, porque eu não tenho chefe. Eu não corro risco de alguém me mandar fazer uma coisa com a qual eu discordo 100%. Então, por que que eu vou me obrigar a seguir qualquer coisa que tá me tirando a energia, que tá me deixando um pouco puta, triste ou me deixando meio entediada com o meu trabalho, se não tem ninguém me obrigando a fazer nada? Eu não posso ser a pessoa a me obrigar a trabalhar de uma forma que me faz infeliz. Eu teria muitas outras coisas pra dizer, é claro, eu tentei dar uma resumida. Vocês sabem que eu quero manter o podcast mais ou menos curto, tanto pra vocês quanto pra mim. Eu edito o podcast sozinha, todo mundo sabe que ele acontece de um jeito muito natural, sou eu gravando aqui em casa. Então, eu vou tentar manter ele sempre curto. Uma outra coisa que eu comecei a tentar fazer nos últimos episódios, e aí vocês me digam se funcionou, se vocês gostaram ou não. Aliás, muito obrigada a todo mundo que escuta o podcast e vem me mandar uma mensagem depois para dizer o que que achou. De verdade, vocês me motivam muito, muito obrigada. Eu tentei aqui mesclar um pouco de opinião da Ana Carolina, como que a Ana Carolina faz as coisas de modo geral, com diretrizes, exercícios e sugestões bem práticas do que vocês podem fazer para aplicar esse passo a passo. Eu gosto muito de falar de mim, eu podia passar muito tempo descrevendo o que eu faço. E eu também poderia passar muito tempo sugerindo, mandando vocês fazerem A, B, C e D. Eu sinto que eu preciso fazer um pouco dos dois, para que o podcast ou o texto, ou seja lá o que eu esteja criando, não fique só um espelho do que eu tô fazendo, porque às vezes isso não é muito compreensível para quem não é eu, para quem não sou eu, enfim. Mas eu não gosto de cagar regra sem explicar qual é a minha opinião. Então me diga, por favor, se isso fez sentido para você. Eu inseri aqui e ali várias perguntas. Se você estivesse aqui na minha frente, se você fosse um cliente, o que eu perguntaria para você? E ao mesmo tempo eu dei um pouco da minha opinião. Eu acho que foi uma medida boa entre as duas coisas. Me diz você depois, por favor. Acabamos por hoje, então. Eu adorei que um amigo meu veio dizer pra mim semana passada que quando ele escuta o meu podcast, beijo, Lucas, é quando ele meio que arruma casa e para pensar na organização dele, que ele me escuta enquanto ele arruma a casa. Cara, achei isso genial. Quero que todo mundo repita, tá bom? Pensem em mim quando vocês se organizarem. Tenham um lindo fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.